As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata de Torres Novas apela ao bom senso do vereador Luís Silva, convidando-o a demitir-se do seu cargo de modo a libertar a liderança política autárquica torrejana do ÓNUS que sobre ela recai. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, o PSD torrejano reage desta forma às investigações de corrupção que estão a atingir a Câmara Municipal, onde dois funcionários, uma arquiteta e um fiscal de obras, estão a responder por corrupção ativa e passiva e ainda por recebimento indevido de vantagem. Os dois estão mesmo suspensos de funções. Perante este cenário, o PSD torrejano aponta então baterias ao vereador Luís Silva, recordando que lhe cabe gerir politicamente, há quase uma década, o pelouro do urbanismo, nomeadamente o bom desempenho dos serviços, bem como a validação política dos dirigentes e chefias dos referidos serviços. O mesmo texto acrescenta que o vereador Luís Silva teve tempo, em quase uma década, de detectar problemas e constrangimentos funcionais dos serviços de urbanismo da Câmara Municipal de Torres Novas e tomar medidas no sentido de eliminar todos os riscos que pudessem contribuir para situações e procedimentos à margem da lei e dos regulamentos praticados por funcionários ou dirigentes dos serviços de urbanismo. Os sociais-democratas referem que a realidade se encarregou de demonstrar a total falta de empenho ou de competência da gestão política do polo do urbanismo, dando origem a uma imagem excepcionalmente negativa dos cidadãos torrejanos e um sentimento de impotência perante uma máquina administrativa e burocrática que arrasta até à exaustão o andamento da generalidade dos processos, não obstando a que alguns deles conheçam resoluções surpreendentemente rápidas. O comunicado diz mesmo que a percepção de alegadas práticas de corrupção por parte da comunidade torrejana nos serviços de urbanismo da Câmara Municipal de Torres Novas é há muito demasiado forte.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Costa esteve em Tomar no encerramento das jornadas parlamentares do Partido Socialista, onde sublinhou a valorização dos politécnicos e garantiu o impacto direto da descida do IVA. Os pormenores com o António Feliciano.
António Costa, secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro de Portugal, esteve em Tomar para presidir a sessão de encerramento das jornadas parlamentares do PS, que decorreram precisamente no Hotel dos Templários, evento que contou com a presença de casa cheia, com especial destaque para ministros, deputados e eleitos locais. Desde logo, Anabela Freitas e Hugo Costa, presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Tomar, assim como Hugo Cristóvão, presidente da Conselhia do Partido Socialista. E foi na sessão de encerramento que António Costa valorizou um conjunto de iniciativas que o Governo tem levado a cabo para combater o impacto provocado pela guerra, começando por se referir, em particular, à valorização dos institutos politécnicos que passam a poder atribuir o grau de doutor.
E uma outra reforma muito importante, ontem mesmo promulgada pelo Sr. Presidente da República, também da iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, visando a valorização dos estabelecimentos de ensino superior politécnicos, que passam a poder atribuir o grau de doutor e passam a poder ter uma designação que favorece a sua internacionalização. E estando nós numa terra que há várias décadas tem um Instituto Politécnico, envio daqui uma saudação muito especial a todo o ensino superior politécnico que vê valorizado o seu estatuto e a sua importância.
Foi também em Tomar que António Costa assegurou que a redução da taxa de IVA para zero terá impacto direto nos preços praticados pelas superfícies comerciais, numa lista que se estende a 44 bens alimentares.
Podemos assinar um contrato com o setor da distribuição do retalho alimentar e também com os representantes da produção agrícola, de forma a assegurar que podemos reduzir a zero a taxa do IVA para um conjunto de bens alimentares essenciais, com a garantia de que essa redução do IVA se traduz numa redução efetiva do preço e na sua estabilização ao longo deste período. Deu entrada na Assembleia da República a proposta de lei que reduz para zero, temporariamente, a taxa do IVA para 44 bens alimentares. Foi através do Ministério da Saúde e, mais concretamente, da Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, que foi desenhado um cabaz de um conjunto de alimentos que procuram assegurar uma distribuição saudável da alimentação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Graça, presidente da freguesia de Além da Ribeira Pedreira, assegura que a Junta só teve conhecimento do futuro fecho do Jardim de Infância do Fetal de Cima pela comunicação social, confessando-se decepcionado com a forma como o processo foi gerido pela Câmara de Tomar. Jorge Graça, que foi convidado do espaço de informação da ERTS, freguesia a freguesia, referiu mesmo que os próprios pais se sentem abandonados.
A freguesia tem até este ano duas escolas a funcionar, a escola Pereira, em que tem a parte do jardim e a parte da escola primária, e depois tem a escola de fetal com o jardim. As notícias que vieram a pública, basicamente é mesmo isso. A Junta oficialmente, até hoje, foi a reunião de Câmara, é um facto, mas a Junta oficialmente não teve qualquer conhecimento. E nós já manifestámos, e eu já manifestei isso ao Vereador da Educação, que realmente é triste a Junta de Freguesia saber pela comunicação do que é que se iria passar em relação à escola de fetal. Se a Junta de Freguesia, a partir de 2016, fez parte da solução, agora, para chegarmos a este ponto, a Junta de Freguesia não teve qualquer conhecimento, assim como os pais. Acho que poderíamos ter sido incluídos aqui numa solução, nós e pais, para que toda a comunidade escolar não fosse apanhada assim de surpresa com essa questão. Este processo, não, sem dúvida, que não foi bem gerido. Deixa-nos a nós Junta algo decepcionados com o modo como o processo foi conduzido por parte da Câmara. Aos pais a mesma coisa, sentiram-se completamente abandonados, porque de facto bastávamos ter falado, dialogado, e com certeza que se iria encontrar uma solução. Nós, Junta, como disse, não temos conhecimento do processo, não sabemos o que é que realmente, quais foram os condicionantes que estavam em cima da mesa para que de facto isso acontecesse.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém o conselho de Tomar em risco elevado de incêndio nesta quarta-feira, tendo em consideração as condições atmosféricas que se fazem sentir por estes dias, em especial o facto de as temperaturas se aproximarem aos 30 graus. Refira-se que, apesar de ser permitida a realização de queimas de sobrantes, perante este quadro deverá centrar essas atividades durante a manhã, evitando desta forma o período de maior calor. Não quer demais recordar, a realização de queimas obriga a uma autorização prévia, a que pode aceder pelo número 808-200-520.
Rádio Web, a primeira a informar.
Grupo Motard dos Templários viveu mais um aniversário. Os pormenores com o António Feliciano.
O Grupo Motard dos Templários assinalou o seu 13º aniversário, comemorações que decorreram nas instalações da antiga escola primária do Coito, na freguesia de São Pedro, espaço esse cedido pela Câmara Municipal de Tomar. Esta entrega tem sido, aliás, uma aposta ganha, até pelos trabalhos de recuperação levados a cabo por aquele grupo, sem esquecer as atividades que ali têm desenvolvido e que acabaram por dar alguma vida à própria localidade. Em declarações ao repórter Manuel Subtil, o presidente dos Motard dos Templários, Manuel Pina, fez então um ponto de situação em torno da atividade deste grupo.
Isto começou uma brincadeira de amigos. Foi a gente que começou a se unir, nove amigos, e uma brincadeira, vamos montar um grupo motar. E eles disseram assim: oh Pina, achas que isso vai para a frente? Eu acho que sim, se a gente, o esforço da gente todos vamos para a frente. A gente não tínhamos sítio para reunir, não tínhamos nada, tínhamos que andar a pedir a certas associações para deixar de fazer as nossas reuniões. Arranjámos umas festas ditas, arranjámos uns trocos, registámos isto nas finanças e fizemos o registro do grupo, o Grupo Motard Ramotas Templários de Tomar. Começámos a fazer umas concentrações ditas em casas alegadas, o caso da Xaneca Machial, o caso do Centro Cultural Recreativo de Meijoelho. Começámos a arranhar dinheiro e começámos a comprar coisas que era preciso para a gente. Depois aconteceu o sucedido. Eu sabia que a escola do Coito estava parada. Fui à Câmara Municipal do Tomar falar com o Sr. Cristóvão e com a Dona Isabela Freitas. Houve uma reunião, uma Assembleia Geral da Câmara, onde eu fui chamado uma vez para ser a escola agente. Disseram: a escola fica para vocês. Perguntaram às outras pessoas das aldeias se queriam a escola, ninguém quis. E eles deram a escola à gente. E o Sr. Cristóvão veio aqui comigo dar-me a chave da escola e disse: olha, arranjem isso e façam para o melhor e não deixem cair isso para o chão. Depois começamos a trabalhar aqui. Eu comecei a pintar, ou pessoas amigas minhas vieram aqui ajudar, o senhor que já morreu, que era pai do elemento nosso, deu a telha para o telhado. Rapaz, andamos aí a trabalhar sábados e domingos para ter o nosso cantinho. E hoje está a saber a dimensão disto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo decidiu suspender até dezembro de 2024 a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, carta que deveria entrar em vigor em abril. A decisão surge na sequência da contestação ao documento levado a cabo pelas câmaras municipais e pelas comunidades intermunicipais em face das restrições previstas na carta ao nível da edificação e da realização de diversas atividades, bem como a circulação em áreas florestais públicas ou comunitárias, entre outras. Num comentário à decisão feito para a ERTS, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, mostrou-se satisfeita com a decisão, lembrando que cada município tem a sua própria carta de perigosidade.
Já o ano passado, os presidentes das comunidades intermunicipais da região centro pedimos para ser ouvidos na Assembleia da República e manifestámos a nossa posição contra a atual carta de perigosidade de incêndio. E porquê? Porque ela é feita com base em critérios que não se aplicam a todos os territórios, porque os territórios não são iguais. Mesmo dentro da própria comunidade do Médio Tejo, cada território tem a sua especificidade. E nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, já existe uma carta de perigosidade que está adaptada ao seu território. E, portanto, a aplicação desta carta de perigosidade, e ainda bem que ela foi suspensa, se a mesma fosse aplicada, não permitiria um conjunto de atividades económicas que estejam em espaço florestal. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, todos os municípios, ou quase todos, fizeram investimentos, alguns deles financiados por fundos comunitários, de passadiços. Cada vez que estivessem aplicando a carta, que agora fica suspensa, aplicando a carta, sempre que houvesse risco elevado ou muito elevado de incêndio, não podiam ser utilizados. Ora, são territórios que estão a tentar captar turistas para o seu território. Não poder utilizar esses equipamentos e não poder desenvolver atividades de empresas que já estão instaladas no seu território, bem, tem um impacto imenso naquilo que é a economia de cada território. Tem de existir, obviamente, uma carta de perigosidade. Essa carta de perigosidade são as cartas municipais que são aprovadas todos os anos no plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, que é aprovado nas comissões municipais, e portanto ficamos agradados com esta medida de a mesma ficar suspensa pelo menos até dezembro de 2024. Ficando esta carta suspensa, mantém-se em vigor as cartas municipais, que têm em linha de conta aquilo que é a alteração do que vai acontecendo, porque os territórios todos os dias estão a mudar, não é? Portanto, mantém-se em vigor as cartas municipais de defesa de perigosidade aprovadas em cada comissão municipal de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, não, isto não quer dizer que há aqui um desregrar, portanto, continuam a ser aplicadas as cartas que sempre foram aplicadas e que são atualizadas todos os anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A banda tomarense Quinta do Bil vai uma vez mais jogar em casa, assim será por ocasião do cartaz musical da Festa dos Tabuleiros, que, recorde-se, será de 1 a 10 de julho. É então mais um reforço de peso e talvez mesmo o nome mais aguardado no lote já assegurado pela Comissão Central da Festa, naquela que será mais uma oportunidade para assistir ao concerto da banda Navantina, que reúne milhares de fãs à sua volta. Do cartaz fazem ainda parte Calema, os Hybrid Theory, Kim Barreiros, Fernando Daniel e Bárbara Bandeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Mundial de Sidecar Cross volta a Portugal após 31 anos de ausência. Será nos dias 1 e 2 de abril, em Alqueidão, Torres Novas. Para este regresso, a Federação Internacional de Motociclismo e o promotor do campeonato escolheram o circuito de Alqueidão, que conta com mais de 40 anos de história no desporto motorizado em Portugal. Neste desporto lendário, equipas de dois pilotos em cima de uma moto de três rodas desafiam as leis da física e lutam pela vitória durante mais de 30 minutos em cada manga, num circuito bastante técnico e conhecido por muitos pela sua espetacularidade. Os sidecars estarão ao mais alto nível, neste que será a segunda ronda do campeonato, e os pilotos querem demonstrar a sua força e resistência após um inverno de treinos. No Campeonato Nacional de Motocross, esta será a terceira ronda, a segunda do Ribatejo, onde estarão presentes os melhores pilotos portugueses de MX1 e MX2, numa ronda que se espera bastante animada, que contará também com a presença do piloto alqueiroense, campeão nacional em título das classes MX1 e Elite, Luís Outeiro. Curvas arriscadas, saltos destemidos e um circuito técnico serão a combinação perfeita para um dia que se espera memorável. Espetáculo a não perder, assim, nos dias 1 e 2 de abril, em Alqueidão de Torres Novas. Os bilhetes estão disponíveis nos balcões da Vorten e na FNAC e também nos postos da Ticketline.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Hoje, que estamos nas calendas de março, quero falar-vos de coincidências e do Castelo de Portumar. Há exatamente 107 anos, quando a Europa ainda se encontrava em guerra, foi surpreendida com a queda da monarquia na Rússia na sequência de uma revolução que tinha sido iniciada dias antes, por assinal no Dia Internacional da Mulher. Por esses dias, a família real portuguesa, que estava no Rio de Janeiro, seria talvez das poucas que se sentiam tranquilas. E distantes, claro. Na verdade, a maior preocupação dos portugueses no Rio de Janeiro, naqueles dias de março, era a preparação do casamento de Dom Pedro, filho do rei Dom João VI, com a austríaca Maria Leopoldina, que viria a ser a primeira imperatriz do Brasil. Leopoldina tinha um grande interesse pelas ciências e, quando o casal foi viver para o Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio, promoveu o início de uma coleção que daria lugar ao maior museu de história natural da América do Sul, o Museu Nacional de História Natural do Brasil. Em 29 de janeiro de 1925, há exatamente 98 anos, Albert Einstein, que já era um cientista muito conhecido, estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ampliando a sua visão cultural da vida e da ciência. Essa viagem, aliás, e outras que fora fazendo, tinham definido um perfil, o perfil de Einstein como cidadão do mundo e como defensor da diversidade e da paz. E anos depois, pois é, exatamente há 90 anos atrás, juntamente com Freud, publicou um conjunto de cartas em defesa da paz. É engraçado, mas o Museu Nacional, que só foi fundado devido à iniciativa da austríaca Leopoldina, terá tido um grande impacto na definição identitária de Einstein, que uns anos mais tarde, há exatamente 89 anos, em 1934, num dia 29, também aí encontrou as forças para abdicar da cidadania alemã por causa da subida de Hitler ao poder. O mesmo Hitler, aliás, que um ano antes proibira e mandara queimar o livro de cartas com Freud. Einstein, que foi suíço, alemão e americano, era um judeu que nas viagens aprendeu a diversidade cultural e o valor da paz. E nestes dias em que a obsessão identitária e xenófoba regressa à Europa e, infelizmente, também a Portugal, vale a pena ler o que Einstein, que também passou por Lisboa num certo março de há 98 anos, escreveu. Como é possível que esta pequena panelinha da classe dominante subjugue a vontade da maioria que tanto tem a perder e a sofrer por uma guerra a serviço das suas ambições? É possível controlar a evolução mental do homem para torná-lo à prova das psicoses do ódio e da destruição? Perguntou Einstein, a Freud, aliás. Não estou pensando de forma alguma apenas nas chamadas massas incultas. É que a experiência mostra que é sobretudo a chamada inteligência que é mais propensa a ceder a essas desastrosas sugestões coletivas, já que o intelectual não tem contacto direto com a vida bruta, mas a encontra numa forma mais fácil e sintética que é a página impressa. Isto escreveu Einstein em 1934, num dia 29 de março. As calendas de março estão cheias de coincidências. Serão apenas coincidências? Ou serão o exemplo de que o acaso afinal é muito organizado? E o que é que tudo isto tem a ver com o Castelo de Tomar? Nada, claro. Ou então tudo. porque sem o castelo não se faria depois o convento, e sem ele não haveria as Cortes de Tomar, que foram a raiz súbita de uma restauração que 60 anos depois colocou no poder a dinastia a que pertenceu esse Pedro, que casou com a tal Leopoldina e com ela organizou o tal museu que o Einstein visitou. Mas isso é outra história. Bom dia.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.